Senhoras deputadas, vamos continuar a nossa reunião. Temos vários pontos para debater e para decidir. Em termos de informações gerais, Sr. Deputado Frederico Francisco, especialmente para o grupo parlamentar do Partido Socialista, porquê? Porque foi o único grupo parlamentar que apresentou até sexta-feira passada um conjunto de audições para serem realizadas. E gostava de perceber, da parte do grupo parlamentar do Partido Socialista, se esses contributos sobre várias PPLs poderão alguns ou parte ou todos ser feitos por escrito ou se têm que ser realizadas as audições. Quer que eu os enumere, Sr. Deputado? Para ser mais fácil, portanto, temos a proposta de lei 11 do Governo, que diz respeito à transposição de uma diretiva relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais. E o PS, que é a Ordem dos Engenheiros, dos Arquitetos, o Instituto dos Mercados Públicos, Imobiliário e Construção, a ICOPNE e a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Todos por escrito. Patrícia, está connosco, não está? Claro que está. Depois da proposta de lei 15 do Governo, que é aquela questão da proibição dos maquinistas de desempenhar funções sob a influência do álcool, o IMT, o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, a CNPD, a CP e o SMAC, que é o Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses. Todos por escrito. E a proposta de lei 17, que é para autorizar o Governo a aprovar um regime jurídico, regula determinados aspectos da organização do tempo de trabalho dos trabalhadores móveis em atividades de transporte rodoviário e a transpor para a ordem jurídica interna várias diretivas. E então o Partido Socialista propôs o Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes, a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações e o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias. Sr. Deputado. Pronto, então está resolvido, podemos avançar.
Senhor Presidente, só um...
Faz favor, Sr. Deputado Alexandre Poço.
Sobre estas propostas de lei, a 11, a 15 e a 17, nós queríamos saber se já existe algum, além desta tramitação das entidades a ouvir, se já existe algum prazo relativo à apresentação de propostas de alteração. Se ficou já definido ou se é só para data posterior?
É para data posterior, depois de finalizada esta fase, esta etapa, das audições realizadas.
Porque neste caso vão ser os parceiros.
As audições vão carrear informação e sugestões para os grupos parlamentares.
Mas ainda não existe nenhuma data.
Não, senhor. Okay. Senhor deputado, confirmar a audição do Ministro das Infraestruturas para dia 31 de outubro às 9 horas. Certo? E então, senhores deputados, alguma questão relativamente a informações gerais? Senhor deputado Gonçalo Lage.
Sr. Presidente, não é bem informações gerais, mas nós queríamos fazer um pedido, se queríamos ter a gentileza, se todas as senhoras e senhores deputados concordassem, de anteciparmos o ponto 8, que é a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que é o mecanismo de interligar a Europa, por o Sr. Deputado Paulo Ministro depois ter que se ausentar.
Sim, o Sr. Deputado Paulo Ministro já me tinha feito essa referência, vamos só aprovar a ata, primeiro, que é a número 9, de respeito à reunião de 14 de outubro. Senhores deputados, alguma sugestão, alguma chamada de atenção relativamente à ata? Coloca à votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. E agora então, se ninguém se opuser, senhores deputados, passaríamos ao ponto 8 por necessidade do Sr. Deputado Paulo Muniz, que é justificável porque ele já me fez referência. Ninguém se opõe. Sr. Deputado Paulo Muniz, ponto 8, apreciação e votação do parecer relativa à COM 2025-547, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que cria um mecanismo interligar a Europa para o período 28-34. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por agradecer o facto de terem acedido a antecipar este ponto. Este relatório e esta proposta, melhor dito, pretende contextualizar no quadro financeiro plurianual 28-34 todas as ações referentes à interligação das redes transeuropeias de transporte, de energia e também no quadro das interligações de energia realce, aquelas que são transfronteiriças e que têm particular importância para o nosso país naquilo que é o problema de a Península Ibérica ainda estar numa ilha energética no contexto do restante da Europa. Dizer também que nesta proposta para este investimento que se cifra na ordem dos 81.428 mil milhões de euros, a preços correntes, conter também a dimensão da defesa, que é algo que começa a eclodir em todas as estratégias de grandes investimentos da União Europeia. Isto é, aquilo que vierem a ser os investimentos nas redes transfronteiriças e, em particular, nas vias de interligação, as especificações técnicas referentes à sua construção, para além da utilização dita civil, serem já projetadas com a dimensão militar, e isso é outro vetor de inovação naquilo que é o esforço de preparação da União Europeia em matéria de defesa e em matéria de prontidão da defesa. Dizer também ainda que, para além daquilo que é o infraestrutural tradicional, as vias, as redes elétricas, há aqui um conjunto vasto de investimentos para modernização nos sistemas informáticos e na digitalização destes sectores, com uma visão de interoperabilidade. Isto é, há um problema que ainda existe na União Europeia, há sistemas que estão confinados a determinados países e que não se comunicam entre si, e perde-se a grande oportunidade, que é a vantagem de um mercado único e de uma comunidade comum, tem do ponto de vista do aproveitamento dos recursos. Em suma, é uma proposta nestas áreas para o quadro comunitário de 28-34, que no caso português tem relevância até para uma obra que a todos nós é muito cara, que é o chamado Corredor Atlântico, que são os eixos Madrid-Lisboa e Porto Vigo-Corunha. Portanto, estes investimentos também para o nosso país terão grande expressão e grande vantagem na competitividade que nós pretendemos conseguir com estes investimentos. Esta proposta não viola quer o princípio da subsidiariedade, quer da proporcionalidade, e desse ponto de vista entendemos que está conforme. Muito obrigado.
Senhores deputados, inscrições? Não há inscrições, então coloco à votação o parecer e pergunto quem vota contra, quem se abstém. Está aprovado por unanimidade. O Sr. Deputado está liberado. Que era isso que queria, não era, Sr. Deputado? Então passamos ao ponto 3. É um requerimento apresentado pelo PSD para audição da IP sobre a linha de alta velocidade Porto-Lisboa. Trouxe Porto-Oiã. Quem vai apresentar pelo PSD é o Sr. Deputado. Vai apresentar ao Sr. Deputado Francisco Lopes. Não é? A Sr. Deputado Gonçalo Lage.
Sr. Presidente, sim.
Faz favor.
Muito obrigado. Apresentámos este requerimento na sequência da última audição que tivemos relativamente à localização da estação da linha de alta velocidade em Gaia. Para nós foi um pouco estranho, nós percebemos que houve um conjunto de documentos que já tinham inscrições da própria IP e tinham documentos técnicos da própria IP e, portanto, nesse sentido, queremos que o melhor neste momento é chamarmos a própria IP para podermos obter os esclarecimentos necessários e daqui para a frente podermos estar, obviamente, mais seguros de todos os trabalhos que foram desenvolvidos, das alternativas, se as há, se não há, e de que forma é que as mesmas têm ou não que ser aceites. E por isso é nesse sentido que fazemos este requerimento. Obrigado.
Está apresentado o requerimento, inscrições, senhores deputados. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Frederico Francisco, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sei que é o ponto seguinte na ordem de trabalhos, mas é sobre o mesmo tema. Nós consideramos que é indispensável ouvir o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação sobre este tema. Não nos opomos ao requerimento do PSD de ouvir a IP, mas neste caso particular, eu acho que nós temos todos que ter consciência de que a decisão sobre a localização de uma estação numa linha de comboio nova é uma decisão, no fim do dia, política. E é sempre uma decisão política, e eu até posso citar da minha experiência, que a IP nunca sequer começou a falar em público sobre alterações, localizações de estações, e houve, por exemplo, também uma situação em Leiria, sem antes o validar politicamente, e por isso eu não deixo de manifestar a minha estranheza e até alguma perplexidade com a postura que quer o Governo, quer o PSD, têm assumido, bom, o Governo, não é? O PSD informar-se junto do Governo, mas em especial o Governo, desde que começaram a sair a público notícias sobre esta alteração da estação de Gaia, em que o Governo continua a manifestar a posição de que não tem conhecimento de nada e de que aguarda que lhe cheguem os documentos técnicos. Aquilo que eu digo é que se o Governo não sabia de nada, ao ser confrontado com as notícias, deveria ter procurado saber. E, portanto, eu não aceito de toda esta ideia de que o Governo continua a não saber de nada e, por isso, viabilizaremos e votaremos favoravelmente à proposta para ouvir a IP e fica desde já apresentado o nosso requerimento do ponto 4 para ouvir o Sr. Ministro das Infraestruturas. Muito obrigado.
Sim, na verdade antecipou, mas eles estão interligados, compreendo. Sr. Deputado Carlos Barbosa, chega, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar os colegas. O Partido Chega vê com bons olhos o chamarmos a IP para fazer aqui o esclarecimento e também já falando também do ponto seguinte em que o próprio PS também quer ouvir o Sr. Ministro, que tanto como um como o outro iremos validar porque é de extrema importância realmente verificarmos todas as ocorrências e porquê destas divergências. Mas deixamos aqui, já neste ponto 3, uma hipótese e que pode ser também interessante termos aqui a ouvir, porque não de incluirmos também o consórcio para a audição, se o PSD quiser incluir o consórcio, porque é uma das partes interessadas nesta circunstância, e ouvirmos o consórcio e o porquê que, e já é a documentação, porque a própria a associação já fez chegar mais documentação ainda ontem, e se calhar era importante nós verificarmos o porquê destas alterações todas de última hora e, por que não, ouvirmos também o consórcio neste debate. Muito obrigado.
Muito bem, senhores deputados, há aqui uma proposta de alteração ao requerimento para se ouvir também o consórcio. Senhor deputado Gonçalo Lage, faz favor.
Senhor Presidente, no nosso entendimento estamos obviamente em níveis de decisão diferentes. Existem estudos, existem trabalhos que são feitos no terreno e existe quem tem a responsabilidade de tomar as decisões. Quem está a fazer a validação e toda a componente técnica é a IP. Por isso é que nós fizemos este requerimento para ouvir a IP. Obviamente que depois, e abordando já o requerimento que está proposto pelo Partido Socialista, nós vamos também viabilizá-lo e votar favoravelmente, porque se trata de uma decisão política que é posterior a toda a reunião de documentação técnica e de estudos relativamente a esta matéria. Não faz para nós sentido nenhum neste momento colocar o consórcio ou as empresas do consórcio no mesmo nível político ou decisório ou técnico da IP ou do próprio Governo, porque, como disse ainda há pouco o Sr. Deputado Frederico Francisco, e bem, quem vai tomar a decisão vai ser o Governo, e essa decisão vai ser uma decisão política, sustentada, obviamente, por todos os estudos que existam. Nesse sentido, parece-nos a nós que tudo o que venha diretamente do consórcio não vai acrescentar realmente nada, pois não aceitamos essa alteração. Obrigado.
Muito bem, está feita a discussão, está feita a resposta por parte do requerente, portanto vou colocar à votação o requerimento, este requerimento, sem consórcio. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos fazer a audição em tempo da IP sobre este assunto. Em tempo quer dizer depois do processo orçamental, compreendem isso? Passamos então ao ponto 4, que é sobre a mesma matéria. Desta vez é um requerimento do Partido Socialista. A diferença é que pretende a audição do Sr. Ministro das Infraestruturas. A discussão já foi mais ou menos feita. Pergunto se alguém ainda se inscreve. Posso colocar à votação então? Quem vota contra? Quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E agora acabamos este assunto, vamos para outro assunto. Mas também tem a ver com comboios. O Sr. Deputado Gonçalo Lage pede a palavra.
Apenas para tomar o esclarecimento e perguntar ao Sr. Presidente, estas audições serão a sequência da entrada, e normalmente a sequência será a primeira IP e depois sim o Sr. Ministro, correto?
Sim, a lógica cronológica é essa. E eu devo-vos confessar que nas audições que nós realizamos, devem ter reparado, a última audição é sempre o mesmo do Governo. Portanto, já é uma lógica que me parece razoável para alguns trabalhos da Comissão que seja sempre o mesmo do Governo, porque permite que responda a todas as questões que são acumuladas. Então, agora, se me permitem, Srs. Deputados, o ponto 5 é um requerimento do PSD. O PSD pretende a audição do Presidente do Conselho de Administração da CP e o assunto é a anomalia, entre aspas, que separou a carruagem de um comboio intercidades a caminho do Algarve, digo eu. Para apresentar, é o Sr. Deputado Gonçalo Lage outra vez?
Sim.
Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós fizemos este requerimento, enfim, ainda à luz do que têm sido as notícias dos últimos dias, temos verificado que tem havido um conjunto de discussões na praça pública até sobre internalização de manutenção, externalização de manutenção, problemas que têm existido com, enfim, e tragédias que infelizmente assolaram também ainda recentemente a cidade de Lisboa. achamos que este acidente que ocorreu é um acidente bastante grave e, portanto, neste sentido, nós gostaríamos de ouvir o Sr. Presidente do Conselho de Administração da CP para nos esclarecer como é que é possível que haja uma carruagem perdida na linha e, portanto, nesse sentido, fizemos este requerimento para podermos perceber o que se passou e que conseguimos, de alguma forma, também garantir que no futuro jamais volte a repetir uma situação destas. Obrigado.
É assim, Sr. Deputado. Eu ontem vinha no Intercidades, vinha a pensar se a carruagem, agora tudo é possível, não pode acontecer, como é evidente. Está inscrito o Sr. Deputado Frederico Francisco, o Chega também. Faz favor, Sr. Deputado Frederico Francisco, PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, eu acho que não pode haver aqui confusão sobre o nível de gravidade da perda de uma carruagem numa linha ferroviária com a quebra de um cabo num funicular, não é? A quebra de um engate. É algo que num sistema ferroviário, apesar de tudo, não estou a menosprezar o facto de ter existido uma falha, mas é um sistema que à partida é seguro à falha, porque uma carruagem perdida no meio da linha automaticamente trava e em princípio, existem outros sistemas redundantes de segurança que no caso do funicular não existiam. Em todo o caso, estamos de acordo que é importante perceber o que é que levou a que existisse este tipo de falha, porque não é normal que ela ocorra, apesar de até agora ter sido um incidente isolado. E, até em razão daquilo que o Sr. Deputado Gonçalo Lage expôs relativamente às dúvidas que existem sobre como é que está a decorrer a manutenção na CP e até conversas que existem sobre a possibilidade de externalizar ou não externalizar manutenção, sobre se os orçamentos estão a ser cumpridos ou se não estão, se a CP está devidamente capacitada ou não para fazer a manutenção, nós gostaríamos de requerer também, de propor que se acrescentasse aqui a audição da Sra. Secretária de Estado da Mobilidade sobre este mesmo tema, até seguindo aquilo que já se vai tornando prática nesta comissão sobre os mais diversos assuntos, concluir com a audição do membro do Governo, que é sempre o responsável último por todos os temas e por tudo aquilo que ocorre. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Chega, Sr. Deputado Carlos Barbosa, a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, mas o Sr. Deputado Frederico Francisco antecipou-se, que também seria a minha sugestão para chamarmos aqui a Sra. Secretária de Estado, sendo uma pessoa extremamente entendida nestas áreas da mobilidade da ferrovia, poderia ser realmente um aporte muito importante sobre este tema, e concordamos perfeitamente que iremos validar o ponto, porque temos tido algumas circunstâncias ao longo dos tempos sobre estas questões da manutenção e novas carruagens e afins e alterações, e por isso é de extrema importância que seja ouvida, quer seja a CP e também a Sra. Secretária de Estado da Mobilidade. Muito obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado Gonçalo Lage, para finalizar então, e relativamente ao acréscimo do requerimento, aditivo.
Sr. Presidente, concordamos com este aditamento da Sra. Secretária de Estado e agradecemos a sugestão.
Está compreendido. Então vou colocar à votação o requerimento, que inclui a audição do Conselho de Administração da CP, o Sr. Presidente e a Secretária de Estado da Mobilidade. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Agora, Srs. Deputados, passamos ao ponto 6. É um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a criação de um grupo de trabalho de acompanhamento parlamentar da reprivatização parcial do capital social da TAP. Senhores deputados, eu vou para ajudar ao bom entendimento do requerimento, vou dar nota aqui de uma avaliação que eu fiz e vou fazê-lo agora antes de fazer a discussão, porque assim quando os grupos parlamentares se inscreverem podem pronunciar sobre o mérito político e sobre a questão que eu vou levantar, eventualmente poupamos uma ronda para depois voltarmos a falar do requerimento. Então eu queria falar simplesmente sobre a questão formal, que foi isso que eu estive a avaliar, juntamente com a doutora Patrícia, este requerimento, e gostava de chamar a atenção para o seguinte, Srs. Deputados. O artigo 33A do regimento define as condições de funcionamento... Sr. Deputado Carlos Barbosa, está-me acompanhe, por favor. Define as condições de funcionamento dos grupos de trabalho, ok? E, portanto, o requerimento tem que subsumir aquilo que está definido no regimento. E eu não vejo nenhuma dificuldade, há necessidade depois de tomar algumas decisões sobre o funcionamento, exceto uma, que é aquela que consta naquilo que é mesmo votado, que é a parte proposta, a linha A, B e C. Ali, aliás, com a introdução anterior, porque tenha, define o âmbito, o importante é o âmbito, e depois estas três alíneas. Qual é a questão? Indiretamente ao assunto. A alínea B refere, o grupo de trabalho refere a realização de audições ao Governo e às entidades intervenientes. Ora, isto aqui choca de frente, contraria, o disposto no artigo 33A, número 1, alínea B, em que esse dispositivo permite a realização de audiências, portanto o grupo de trabalho pode fazer audiências, chamando membros do Governo, já não são audiências, são audições, e está o dispositivo refere que audições só a peticionários, que não é o caso, porque o grupo de trabalho não vai ter peticionários, esquece, pode surgir uma petição ao longo do tempo, não é? Portanto, chamava a atenção para este aspecto. Normalmente os grupos de trabalho existem para acompanhamento de processos legislativos em curso, simplesmente não há um processo legislativo propriamente dito, quer dizer, há um processo legislativo, mas corre no Governo, não corre na Assembleia da República. E, portanto, poderá fazer tudo este grupo de trabalho, aquilo que vem proposto, o que não pode fazer é audições ao Governo, que é o que está aqui na linha B. Portanto, dito isto, que é aquilo que me compete, é o que me compete dizer, passava então a palavra aos grupos parlamentares que queiram inscrever e que façam as considerações e tomem as posições que entenderem que já iam fazê-lo, mas que depois se refiram sumariamente a esta questão formal também. Eventualmente, se calhar, o Chega, que é o requerente, não é? Portanto, ser o primeiro, é o primeiro a referir. Faz favor. Sr. Deputado Carlos Barbosa. É o Sr. Deputado Carlos Barbosa ou a Sra. Deputada Marta Silva? Carlos Barbosa, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, ainda antes de apresentar o ponto, se me permite, de acordo com aquilo que esteve a referir antecipadamente, um dos objetivos da criação deste grupo de trabalho seria a audição também dos membros do Governo para... porque, de certa forma, são eles que vão estar, sobre maneira, a conduzir as negociações do processo da privatização da TAP. Nós sabemos o próprio regulamento da Assembleia da República e verificamos no ponto 33 A e B, mas daquilo que ficou salvaguardado na audição anterior com o Sr. Ministro, é lógico que isso não sobrepõe, de sobremaneira, ao regulamento, era a criação até de uma comissão de acompanhamento e que isso não é permitido, e então há esta criação do grupo de trabalho, com o objetivo de ouvir mesmo o próprio Governo para salvaguardarmos as questões da própria venda. E era nesse entendimento que nós fizemos esta criação do grupo de trabalho. Por isso... Não sendo possível a audição do para nós, eu acho que existe esse entendimento da audição do grupo do próprio Governo. Não sei porque é que não está possível a audição do Governo, conforme o Sr. Presidente disse.
Terminou, Sr. Deputado?
Sim, senhor.
Eu posso responder já, se contribuir para a discussão. Assim, não é possível porque o corrigimento não o permite. Portanto, se passar a ser possível, tem que alterar o regimento primeiro, por mim à vontade, não tem problema nenhum. O que me cabe aqui é chamar a atenção para eventuais violações do regimento da Assembleia da República. As audições aos membros do Governo, o Sr. Deputado ou o Grupo Parlamentar poderão sempre fazê-las no âmbito da Comissão, que é isso que fazemos, não é? No âmbito do Grupo de Trabalho, nos termos do regimento... No âmbito do Grupo de Trabalho, nos termos do regimento, o Grupo de Trabalho pode pedir documentação, pode solicitar documentação, pode fazer reuniões para avaliar a documentação, pode realizar audiências, só não poderá realizar audiências a membros do Governo, porque isso chama-se audições. Sr. Deputado... Peraí que o Sr. Deputado Carlos Barbosa está-me a fazer sinal, eventualmente pode contribuir para a boa discussão. O que não significa que o grupo de trabalho também não possa existir, claro, só não pode fazer audições ao Governo. Faz favor, Sr. Deputado Carlos Barbosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pronto, há realmente um entendimento sobre o funcionamento e nada nos opomos que depois, posteriormente, a Comissão ou seja, o objetivo daqui é o grupo de trabalho fazer trabalho e chamar também a própria comissão independente, ter acesso à própria documentação inerente à própria compra, e depois dentro da comissão, ou seja, fora do grupo de trabalho, a comissão possa chamar o governo para as audições necessárias referentes à própria venda da TAP. Nesse sentido, agradecemos o ponto prévio que o fez e aos próprios serviços por também salvaguardar esta questão e não nos opomos a qualquer tipo de circunstância. Por isso, mantemos a apresentação deste requerimento para a constituição do grupo de trabalho de acordo com aquilo que está para ser discutido no ponto 6.
Muito bem. Sim. Mais inscrições. A Sra. Deputada Angélica da Teresa foi mais rápida desta vez, portanto faz favor, Sra. Deputada, a iniciativa liberal.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu confesso que acabei por não perceber o que é que ficou instituído, ou seja, é um grupo de trabalho que vai acompanhar a questão da reprivatização da TAP e que posteriormente decidirá se há sim ou não audiências ao Governo. Portanto, a parte das audiências ao Governo sai. Esta era a primeira pergunta que eu queria colocar e depois, enfim, com base nesse esclarecimento, a perceber melhor o que é que se pretende. Relativamente aqui ao posicionamento sobre este pedido do Chega, nós por norma não votamos contra pedidos de audições, ou, a não ser que houvesse alguma falha grave a nível regimental. Neste caso concreto, nós somos contra esta renacionalização da TAP e somos contra esta reprivatização parcial da TAP e, portanto, vamos nos abster por um princípio de base. Muito obrigado.
Ok, Sra. Deputada, já fez referência à avaliação política. Para responder à questão, então, para tentar ser mais prático, aquilo que eu entendo da intervenção do Sr. Deputado Chega é que retira-se do requerimento do Grupo de Trabalho as audições ao Governo. E ficam então, podem fazer as audiências todas que entenderem, não é? Como é evidente, o Governo depois, se entenderem, fazem no âmbito da Comissão. Portanto, julgo que é isto que eu compreendi. Sr. Deputado Carlos Barbosa, quer... para ficar assente, para não voltarmos outra vez a falar disso, faz favor.
Sr. Presidente, de acordo com o que refere, nós iremos fazer a alteração ao ponto B, em que o objetivo será solicitar informações ao Governo e as audições a entidades intervenientes, ou seja, o grupo de trabalho será para este efeito e depois as audições ao Governo serão feitas em comissão.
Ok, está entendido. Julgo que está ultrapassada a questão regimental. Sr. Deputado Frederico Francisco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, na verdade, não tenho a certeza que ela esteja ultrapassada, porque, segundo eu entendi, o grupo de trabalho pode fazer audições de peticionários ou audiências, ou seja, também não pode fazer audições de outras entidades que não membros do Governo. Ou seja, segundo eu entendo, e clarifica-me, uma audição é quando somos nós a chamar alguém, a audiência é quando é alguém que pede para ser ouvido, certo? E, portanto, se o grupo de trabalho só tem a capacidade de fazer audiências ou audições apenas a peticionários, não tem a capacidade de chamar outras entidades, ainda que não sejam membros do Governo. Pronto, só para clarificar este ponto em primeiro lugar. E depois, pronto, ainda à substância, eu entendo e concordo com os objetivos desta iniciativa do Chega. Pronto, e o objetivo é que exista algum mecanismo aqui na Assembleia da República de escrutínio sobre o processo de privatização da TAP, até ainda encontrar a disponibilidade que já foi manifestada pelo Sr. Ministro de constituir uma comissão de acompanhamento, etc., junto à Assembleia da República. Agora, eu acho que nós não temos grande escolha, ou melhor, eu acho que é mais útil se nós nos mantivermos fiéis àquilo que são os mecanismos regimentais. Porque nós até podemos constituir um grupo de trabalho, e pronto, nós não nos oporemos a isso, para fazer trabalho nosso. Até poderíamos, indo em conta a sugestão do Sr. Ministro, constituir uma comissão de acompanhamento que seria necessariamente um grupo informal. Só que sem a força que o regimento nos dá para chamar, às vezes, quem precisamos de ouvir, eu julgo que esse mecanismo de escrutínio não terá tanta força. E, portanto, nós não nos opomos, nem sequer nos opomos a um método de trabalho em que seja constituído este grupo de trabalho. O grupo de trabalho pode pedir documentos, pode desenvolver trabalho, e depois, quando for necessário, regressa à comissão e vem os requerimentos à comissão para chamar quem for necessário. Portanto, não nos opomos, deixo só à consideração se, no fundo, se acham que vale a pena. Obrigado.
Está inscrito o Sr. Deputado Alexandre Poço, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para começar a nossa intervenção, naturalmente que há aqui uma dificuldade que o Sr. Presidente já salientou e bem. Os grupos de trabalho nesta Casa têm, no histórico de funcionamento da Assembleia da República e o respaldo que têm no regimento, visam a criação de leis. E essa é uma grande dificuldade. No passado, eu aliás já fui membro de vários grupos de trabalho, os grupos de trabalho programa servem quando há várias iniciativas legislativas. Lembra-me, olhei agora em frente e vi ali a Sra. Deputada Marina Gonçalves, que se deve recordar do tempo em que exerceu as funções de Ministra da Habitação, em que foi constituído nesta Casa um grupo de trabalho sobre habitação, porque existiam muitas iniciativas, dezenas de iniciativas sobre habitação, e que depois se procurou fazer votações no grupo de trabalho para se chegar a textos finais, etc. Portanto, há aqui uma certa dificuldade. Por outro lado, nós entendemos que faz todo o sentido e acompanhamos também aquela que foi a disponibilidade do Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação de termos aqui um acompanhamento por parte da Assembleia da República. Portanto, qual é que é a nossa dificuldade? É se, por um lado, o grupo de trabalho fica vazio daquilo que costuma ser o foco da ação de um grupo de trabalho, por outro lado, não há melhor instrumento para se fazer esse acompanhamento do que esta figura do nosso regimento. Concordando com a sugestão, eu penso que o Partido Chega, o proponente, já aceitou que a linha B passe a ficar a solicitar informações ao Governo e às entidades intervenientes, é claro que depois o Grupo de Trabalho poderá solicitar à Comissão que se façam as audições, caso exista essa dificuldade do ponto de vista regimental, e eu penso que se ultrapassa. Por outro lado, eu penso que o Grupo de Trabalho também pode solicitar audições a entidades. Ou seja, daquilo que foi a experiência que tive na antiga 6ª Comissão no Grupo de Trabalho da Habitação, o Grupo de Trabalho da Habitação, mas eu percebo, eu já percebi que os serviços estão a dar-me sinais. Porquê? E eu vou dar aqui, eu já me recordo porquê, entanto recordei-me porque é que nós fazíamos audições no Grupo de Trabalho. Porque tínhamos iniciativas legislativas, agora recordei-me, nós tínhamos iniciativas legislativas que, por sua vez, os grupos parlamentares pediam para ouvir entidades e essas entidades eram ouvidas no grupo de trabalho. Qual é o problema aqui? É que não há iniciativa legislativa. Aqui não há nenhum processo legislativo a decorrer. Mas, não existindo, essa será uma dificuldade que o grupo de trabalho, à medida que vai solicitando informação, pode, por exemplo, suscitar a vinda da comissão de acompanhamento que está prevista no Decreto-Lei de Privatização da TAP. Porque aí já não é o Governo e, portanto, já não colide com aquilo que está de que audições a membros do Governo são feitas no plenário da Comissão. Há uma certa dificuldade, vamos todos admitir que há uma certa dificuldade, percebe-se o objetivo deste grupo de trabalho, a dificuldade que existe depois é a sua concretização, de facto, a sua concretização, não existindo aqui matéria legislativa.
Sim, senhores deputados, senhor deputado Filipe Francisco, fazer uma súmula porque se calhar...
Ah.
Ok? A ver se eu consigo juntar aqui as peças todas, porque aqui não há uma inviabilidade, antes pelo contrário, senhor deputado Carlos Barbosa, não há uma inviabilidade, antes pelo contrário, é só estabelecermos dentro daquilo que é o regimento e depois toca a funcionar. Eu estava a dizer que Carlos Barbosa não era para intervir, senhor deputado, era para ter a certeza que estava a ouvir, que é para conseguirmos avançar nisto. Portanto, o Grupo de Trabalho solicita os documentos todos que... Agora, eu tenho que esperar porque temos que acertar isto. O Grupo de Trabalho solicita os documentos todos que entender, e, portanto, o ajustamento da linha B está perfeitamente bem, portanto, solicitar informação ao Governo e às entidades intervenientes, e, portanto, o Grupo de Trabalho pode solicitar a documentação e a informação toda que entender, e pode fazer reuniões para fazer essa avaliação. O Grupo de Trabalho pode emitir relatórios em cada sessão, no final de cada sessão legislativa, não é? E os relatórios farão avaliações e acabarão com certeza com conclusões ou recomendações. E depois o Grupo de Trabalho pode realizar audiências, sim, não pode convidar entidades para virem à audiência, mas pode fazê-lo no âmbito da Comissão, e depois a Comissão delega no grupo de trabalho para a realização das audiências para dar cumprimento à formalidade. A Comissão, na verdade, tem audiências para dar e vender, portanto, o grupo de trabalho maravilha sobre esse aspecto. Há uma coisa que o grupo de trabalho não pode mesmo fazer, é audições a membros do governo. Isso não, mas pode fazer na Comissão essas audições e, portanto, é só... Até pode fazer votações indiciárias o grupo de trabalho, não é? Até podem fazer votações indiciárias no âmbito do relatório, enfim. Portanto, era só esta as questões que eu gostava que ficassem claras para depois não surgir nenhuma dificuldade no futuro. Só existe, de facto, um impedimento, que foi esse que me chamou a atenção quando eu quando li o artigo 33. Portanto, senhores deputados, pergunto se há mais alguma intervenção ou se avançamos para votações, então. Há mais uma intervenção. Sr. Deputado Alexandre Poço, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, para clarificar, a linha A fica igual, a linha B é retirada, portanto, aqui a palavra audições.
Isso,
a linha C, só para percebermos o que é que estamos a votar.
Ok, não é? Vamos votar exatamente o texto do requerimento conforme apresentado, exceto na linha B, a única que sofre uma alteração, e que constará a solicitar informações ao Governo e às entidades intervenientes.
Sobre as audiências não fica nada escrito?
Não, porque está no artigo 33. Sim.
Okay.
Não é preciso, não vamos complicar. Quanto muito mais bem. Escrever... Portanto... Posso colocar então à votação, senhores deputados, não vale a pena estar a voltar ao assunto, da minha parte, tá? Quem vota contra, quem se abstém, abstém-se a Iniciativa Liberal e o LIVRE, e está aprovado por maioria, PSD, Chega, PS, JPP, Iniciativa Liberal. Agora, senhores deputados, está feita a votação, está aprovado o requerimento, vamos agora a mais uma coisinha, que é o seguinte... O coordenador é do PSD, é o primeiro grupo de trabalho, por isso é que é do PSD, portanto o PSD fará o favor de nomear o coordenador. Terão de haver dois vice-coordenadores para suprir a falta do coordenador eventualmente. Primeiro vice-coordenador Chega, segundo vice-coordenador Partido Socialista, farão o favor de indicar. Os restantes partidos têm, o PSD tem dois elementos no grupo de trabalho, o Chega tem dois, o PS tem dois. Os outros partidos têm um elemento no grupo de trabalho. Portanto, terão que indicar todos. Patrícia vai enviar um mail com isto.
Sim, para... Não precisam
ser membros da comissão. Podem ir buscar voluntariado fora. De outras, fora da comissão. A Patrícia vai enviar um mail com isto tudo para não ficar só por aqui. Portanto, e cada grupo parlamentar indica um efetivo. E depois todos os grupos parlamentares indicam um suplente para suprir algumas falhas. O âmbito de atividade está definido no requerimento, portanto é acompanhamento do processo de reprivatização parcial da TAP, é este o âmbito, as competências estão definidas e a duração da atividade, senhores deputados, que não vem referida no requerimento ou vem? Não, eu penso que é enquanto decorrer o processo de reprivatização da TAP, portanto quando a TAP tiver... reprivatizada termina a duração do grupo de trabalho. Ok? Pronto, senhores deputados, não foi assim tão difícil. Está feito. Agora, temos o ponto 7, que é o senhor deputado Jorge Pinto, do LIVRE, que vai apresentar o relatório da proposta de lei 37, Orçamento de Estado para 2026. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. O relatório é extenso, são 10 páginas, portanto, eu acho que para o bem do trabalho e para o bem do tempo de todos nós, se calhar vou fazer apenas um resumo e por pontos. Então, ponto primeiro. O Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de lei 27/16/1 referente ao Orçamento de Estado para 2026. Esta apresentação foi efetuada nos termos da linha D do número 1º do artigo 197 da Constituição da República Portuguesa para efeitos da linha G do artigo 161 da mesma lei. Compete à Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, para efeitos do disposto no número 3 do artigo 205 e do número 1 do artigo 206 do Regimento da Assembleia da República, emitir o competente parecer sobre a referida proposta de lei relativamente às matérias do seu âmbito de atuação. O presente relatório e parecer incidem exclusivamente sobre matérias do âmbito de competência da Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação. Nestes termos, a Comissão considera que a proposta de lei número 2716-1, referente ao Orçamento do Estado para 2026, no que respeita a esta Comissão, está em condições de ser apreciada na generalidade pelo Plenário da Assembleia da República. O presente parecer deve ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública para efeitos de elaboração do relatório final. A opinião do relator, eu próprio, ficará para uma outra ocasião. Muito obrigado.
Senhores deputados, quem se inscreve? Um momento, senhor deputado, há mais inscrições? Não há mais inscrições? Ninguém mais vai se inscrever? Então, senhor deputado Alexandre Poço, PSD, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Agradecendo ao senhor deputado Jorge Pinto, só indicar que no terceiro parágrafo há aqui uma pequena gralha, em vez de 25 é 26, e depois na data do relatório também não é 24, é 25.
Okay. Sempre fazer um comentário, mas não o farei, senhor deputado, pelo menos agora. Pois, senhores deputados, posso colocar então à votação com estas duas gralhas corrigidas. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Senhores deputados, passamos então ao ponto 9. O ponto 9 apresenta um texto conjunto relativamente a estes três projetos de resolução que foi o Sr. Deputado Frederico Francisco que conseguiu este objetivo. O texto conjunto foi distribuído, portanto faz a fusão do projeto de resolução do LIVRE, do Partido Socialista e do PAN. Foi distribuído e é do conhecimento, portanto, dos senhores deputados. O Sr. Deputado Frederico Francisco quer fazer uma apresentação do texto de fusão, quer referir alguma? Não quer referir nada. Alguns dos seus deputados pretendem inscrever-se. Senhor deputado Alexandre Poço, faz favor. Também leu o texto de fusão, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente.
Leu.
Sim, sim. E queria só fazer aqui uma sugestão para que fique correto, tendo em conta a realidade dos factos. Uma alteração, e vamos propor uma alteração à linha B, à linha A e à linha B do número 4. Então, diz à linha A do número 4, garante e formaliza os compromissos legais e contratuais de médio prazo, bem como as fontes de financiamento adicionais que permitam, à linha A, dar resposta às mais de 143 mil necessidades publicamente identificadas. Ora, a nossa proposta, tendo em conta os dados que temos do IRU, é que em vez de ficar em 143, fique 133 mil. Que são os dados que temos do IRU. E na linha B, em que fala de 12.500 habitações, a nossa proposta para que fique alinhado com os factos é que, em vez de que, e com a realidade, em vez de ser 12.500, que fique 12.000. Portanto, são estas duas propostas de alteração que fazemos.
Mais inscrições, senhores deputados? Não há mais inscritos, mas há um que tem que se inscrever. Há uma que tem que se inscrever, o senhor deputado, para dar a resposta à solicitação apresentada. Sr. Deputado Frederico Francisco, faz favor.
Bom, quer dizer, isto sendo uma proposta de texto conjunta, nós não conseguimos falar por todos os grupos parlamentares, temos cá o grupo parlamentar do LIVRE presente também, mas, quer dizer, estamos a falar de pequenas correções de números que, quer dizer, não alteram, na minha opinião, não alteram a substância daquilo que está no texto, portanto, não vejo nenhuma dificuldade em aceitar estas pequenas alterações ou clarificações ou correções, ou como quiserem chamar.
Senhores deputados, vou colocar à votação o texto conjunto, são 133 mil necessidades e são 12 mil habitações, era essa a segunda. Portanto, vou colocar à votação, quem vota contra... Vota contra ou chega, quem se abstém, está aprovado por maioria, PSD, PS, Iniciativa Liberal, LIVRE, JPP. Muito obrigado, senhores deputados. Passamos agora ao ponto seguinte, deixa-me só... Já está votado.
Mas votamos a alteração, agora temos de votar o texto conjunto.
Não, eu votei o texto conjunto já com a alteração, eu sou mais pragmático,
então,
não é?
Então o grupo parlamentar do PSD abstém-se.
Bom, então vamos lá.
Pensei que estava a votar a proposta de alteração.
Ok. Pronto, senhores deputados, pronto. Vamos lá então fazer as coisas by the book. Vamos fazer assim, eu tenho mania de acelerar, sem dúvida. Portanto, vamos votar a proposta de alteração. Senhores deputados, Sra. Deputada Marta Silva, como já tinha feito votação, se me permitem então, vamos fazer as coisas de passo a passo. Vamos votar a proposta de alteração do PSD, que é passar a 133 mil necessidades e 12 mil habitações. A proposta de alteração. Se os seus deputados aceitam a alteração no texto conjunto. Quem vota contra ou chega. Quem se abstém, abstém-se do PS. Portanto, a proposta de alteração está aprovada. Tenho os votos contra do Chega, a abstenção do PS, o voto a favor do PSD, do LIVRE, do JPP, da Iniciativa Liberal. E agora, senhores deputados, vamos votar o texto conjunto com as alterações introduzidas. Quem vota contra, Chega, quem se abstém, PSD, está aprovado com o voto favorável do Partido Socialista, da Iniciativa Liberal, do JPP e do LIVRE. Senhores deputados, passamos então ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, que é também um texto conjunto que foi alcançado, desta vez num projeto de resolução do PSD e do CDS. O texto conjunto foi distribuído e está acessível aos senhores deputados. Tem dois pontos nas recomendações. Senhor deputado, não há. Inscrições, senhor deputado. Senhores deputados. Senhoras deputadas, senhores deputados, senhores deputados. Inscrições. Não há inscrições. Não há inscrições, não há alterações. Então coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o Partido Socialista e o JPP. Está aprovado com os votos favoráveis do PSD, do Chega, da Iniciativa Liberal e do LIVRE. Senhoras deputadas, senhores deputados, vou voltar aqui à ordem do dia para confirmar que estão encerrados os nossos trabalhos. Está cumprida a ordem de trabalhos. O nosso próximo encontro coletivo é no dia 31, para a audição do Sr. Ministro. Muito obrigado. Senhores deputados.